Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, começou ontem pelas provas objetivas de linguagens e ciências humanas e pela redação. Para poder participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, e do programa Universidade para Todos, o PROUNI, que dá bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, é necessário não ter tirado zero na redação. De acordo com o edital do Enem, alguns motivos para zerar a redação incluem a fuga total do tema, não seguir a linguagem dissertativa argumentativa e a redação não ter sido feita pelo próprio estudante. Em 2018, o Brasil foi promovido ao chamado Grupo 5 da União Matemática Internacional, colocando o país entre os mais desenvolvidos na pesquisa da área. Naquele mesmo ano, um brasileiro ganhou a medalha Fields, considerado o Oscar da matemática. E entre 2017 e 2018, o Brasil sediou o Bienio da Matemática, com eventos nacionais e internacionais. Se por um lado existem esses bolsões de excelência e conquistas, o ensino da matemática no Brasil, especialmente na rede pública, ainda deixa muito a desejar. O Educação Federal conversou sobre essa disparidade entre pesquisa e ensino da matemática no Brasil com Osmar Nina Garcia Neto. Ele é consultor e assessor para uso da informática na educação e especialista no desenvolvimento de softwares educativos. Além disso, é autor de livros sobre matemática, planejamento pedagógico, estratégias de ensino estruturado e testes de larga escala. Bem-vindo ao nosso programa da Rádio Senado, Osmar. Como a posição do Brasil no cenário internacional da matemática se reflete na prática da educação brasileira nessa área do conhecimento?
A Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, está de parabéns pelo reconhecimento das pesquisas relevantes desenvolvidas e publicadas em periódicos importantes, o que justifica sua inclusão no chamado Grupo 5 da União Matemática Internacional. Essa conquista, por enquanto, ela tem se refletido no estímulo a alguns estudantes a participar nas Olimpíadas de Matemática, em especial alunos da rede pública, por exemplo. Ou seja, há um aumento no interesse pela área, no entanto, esse contingente ainda é muito pequeno se compararmos à grande maioria dos alunos que ainda veem o estudo de matemática como um bicho papão e só para quem tem QI elevado. Os resultados de avaliações nacionais e internacionais, como a Prova Brasil e o PISA, nos colocam ainda em posições muito aquém do desejado, do esperado. O ensino da matemática ainda é bastante limitado. A gente ensina como nossos avós e com pouco ou nenhuma utilização de recursos tecnológicos.
Como está a participação do Brasil no cenário internacional da matemática atualmente?
É muito importante para o Brasil o fato do Arthur Ávila ter sido agraciado pelos serviços prestados, quer dizer, um prêmio do nível de um prêmio Nobel, né, na área de matemática, o que mostra prestígio e seriedade. E, de fato, coloca o país entre os mais destacados do mundo nessa área. E chama atenção o modelo de trabalho que ele utiliza, que é essa questão da colaboração entre os diversos pesquisadores, diversas instituições de pesquisa e países. Por outro lado, também a realização da Bienal de Matemática no Brasil coloca o país no foco das atenções. Contribuiu muito para a popularização e divulgação da matemática. Ela mobilizou pesquisadores, professores, todo mundo ficou muito interessado e o mundo inteiro também foi atraído por esse evento no Brasil. Então, do ponto de vista das pesquisas da matemática, o Brasil está muito bem, obrigado. O desafio é, de fato, um estímulo para o estudo da matemática nas salas de aulas, principalmente do ensino fundamental e médio, que carece, de fato, de mudanças radicais no processo pedagógico para que mais brasileiros se interessem não só por matemática, mas pelas áreas científicas.
Por que essas conquistas importantes do Brasil na matemática não se refletem em provas internacionais como o PISA, por exemplo?
Isso é consequência direta da formação dos professores que atuam nesses níveis, do currículo que é praticado nas escolas, na pouca ou nenhuma utilização correta de novas metodologias que motive os alunos pela aprendizagem. Quer dizer, infelizmente, o nível de conhecimento em matemática dos alunos brasileiros está muito abaixo do desejável, não só em matemática, mas em leitura e ciências em geral. Para você ter uma ideia, os alunos, em especial do ensino médio, quase que 70% deles não conseguem interpretar e resolver situações de problema. O Brasil apresenta o pior desempenho entre os países da América do Sul. Entre 78 países pesquisados pelo PISA, o Brasil aparece ali pelo 70º lugar, ao contrário de países como Coreia, Finlândia e Singapura, que apresentam alto desempenho escolar.
Qual é a sua avaliação sobre o ensino da matemática nas escolas brasileiras hoje?
Nossa prática pedagógica se limita a aulas expositivas e ao uso do quadro de giz. O programa é limitado ao ensino de regras, fórmulas e macetes para fazer testes. Não se ensina o aluno a pensar. E, por exemplo, o ensino de geometria, os alunos raramente utilizam compasso, esquadro, transferidor para fazer uma verificação, uma validação de uma tese, de uma hipótese e assim por diante. Os alunos apenas se preparam para fazer provas e se preparam na véspera da prova. Ou seja, eles não têm nenhuma motivação para estudarem para além disso. Ou seja, não há uma conexão entre o que se ensina e a prática ou a preparação do aluno para continuar os estudos, por exemplo, em nível superior. São raras as políticas públicas bem-sucedidas que garantam condições de ensino com a mínima qualidade. Investimentos na formação qualitativa dos futuros professores praticamente não existe. Não há estímulo para que novos professores sejam formados, além do salário ser aviltante. A cada mudança de gestores em qualquer município brasileiro, os projetos anteriores que tinham boas iniciativas acabam sendo esquecidos e aí se inicia um novo processo com ideias mirabolantes e ideologias diferentes. Na verdade, o que eu entendo é que falta seriedade na política educacional brasileira.
Como aprimorar esse ensino e em que fase da vida as crianças devem intensificar a aprendizagem da matemática?
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, após pesquisas realizadas quando da aplicação do PISA, por exemplo, tem apontado boas práticas que incluem mudanças importantes na postura didática dos professores, utilizando novas estratégias de ensino, estímulo à metacognição, quer dizer, fazer o aluno pensar, orientar trabalhos em grupo, orientações de estudos baseadas em evidências e incentiva também a orientar os alunos a aprender a estudar por meio de técnicas como brainstorming, organização do material de estudos, aplicações do que eles aprendem em novas situações, resolução de desafios e até games. E o uso inteligente das mídias sociais, uso de softwares, quer dizer, uma mudança de atitude frente à aprendizagem. Isso deve começar, inclusive, nos anos iniciais mesmo, primeiro, segundo ano do ensino fundamental.
O ensino da matemática nas escolas brasileiras é suficiente ou seria importante um complemento por meio de métodos como o Kumon e outros?
Já está comprovado que o ensino da matemática no Brasil não é suficiente, não alcança os resultados esperados e nós estamos preparando o aluno para um futuro que não existe. Infelizmente também, quem atua nos anos iniciais do ensino fundamental, seja do primeiro ao quinto ano, não tem o preparo necessário em matemática. Eles não dominam os conteúdos e carecem de atualização constante, além da infraestrutura também que deixa muito a desejar, especialmente na rede pública brasileira. Mas as escolas privadas também ainda são carentes de novas adaptações para que tenham sucesso. Há que se investir na qualidade da formação dos professores, ou seja, nas faculdades de educação, na implantação de um bom currículo e, obviamente, novas práticas metodológicas que sirvam de base para que o aluno possa aprender em qualquer área. Métodos como o Kumon, que estimulam a memorização, têm uma limitação, eles não estimulam novas habilidades. A alternativa hoje é a utilização de tecnologias, de metodologias de ensino que estimulem a adoção, inclusive, da informática na educação.
Obrigado, Osmar. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.